Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fanaceutics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA Boston Celtics. Vamos debater aí o que aconteceu nessa semifinal da Conferência Leste, onde o Celtics bateu aí o 76ers por 4-3, ou seja, uma série aí apertada, e vamos aí aconteceu aí nessa série com nossos rebatedores. E para comandar esse podcast junto comigo, ele que assim mais mula cair e pedirá a contratação de Doc Rivers. Fala aí, André.
Fala de menor, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez participando desse podcast, né? Vamos falar um pouco aí dessa vitória bem apertada em cima do 76ers, que graças a Deus o time se classificou, mas foi bem difícil, viu? Foi bem emocionante. Mas o que importa é que estamos na final.
É, final aí de conferência contra o Miami. É a terceira final em 4 anos, então vamos ver aí o que espera pra gente. É, tá aí o Naldo aí também para entrar junto com a gente aí já no podcast. Mas enquanto isso, vamos aí falando aí, André. É, uma vitória aí por 4-3, né? Que
torcedores do Boston Celtics
não esperava.
Porque o
Celtics apertou tanto essa
série aí contra os
76ers.
Pronto, menor. É o primeiro jogo, né, que veio com a derrota, que eu acho que foi o mais impactante, acaba mexendo um pouco com o psicológico do time. Mas foi bem apertado, né? Acho que foi o jogo mais apertado, salvo engano, primeiro jogo, e eles ganharam. E depois disso, o Boston conseguiu, né, reagir com 2 vitórias consecutivas, virando para 2-1. E logo depois eles venceram mais 2 seguidas e venceram mais 2. Ficou oscilando muito, né? A defesa do Boston demorou um pouco para pegar, para entender, para encaixar e conseguir as vitórias, né? Mas assim, teve 2 jogos com vitória bastante elástica, como esse último e o segundo jogo, salvo engano. Foi mais de 20 pontos, quase 30 pontos. E os jogos que o Boston perdeu foi muito por erro do Boston e não por mérito do Philadelphia. Então, eu acredito que o Boston precisa se concentrar mais defensivamente para poder conseguir vencer o próximo adversário, né, que é o Miami Heat. Mas é isso, eu acredito nessa possibilidade. Né?
Já está junto com a gente aí o Naldo, e eu vim aqui falando aqui, o Naldo, junto com o André, que o Boston Celtics aí apertou uma série, né, que a gente não esperava, apertada, né? Mas aí, na sua opinião, por que o Celtics levou essa série aí tão apertada aí, que foi para 7 jogos?
Salve, salve, nação. Salve, salve, galera. Nação Celta. Cara, poderia dizer que foi um pouco de soberba, assim. Tivemos jogos que o Celtics dominou até ali o primeiro tempo, terceiro quarto, e chegava ali no terceiro pro quarto quarto e começava a querer dar uma entregada, né? Também eu acho que faltou um pouco em alguns jogos aí, um pouco do nosso comandante aí, né? Chegar mais forte nos nossos jogadores, tentar algo diferente ali para tentar neutralizar qualquer tipo de reação do 76ers. E eu acho que ficou um pouco desse aprendizado aí, né? Eu acho que ele tem que trabalhar melhor a rotação que ele vai utilizar ali para o decorrer da dificuldade dentro dos jogos, né? Acho que ele tem que ter um pouco dessa visão, né? Porque, teoricamente, se você for olhar a série assim no todo, pô, as partidas que o Boston Celtics ganhou do 76ers, porra, foi com uma diferença considerável, cara. E até aquelas que perdeu, assim, foi por um placar mais ou menos ali apertado, com pô, decidido ali no clutch time. Então, o que dá a entender, assim, do decorrer da série foi que as nossas vitórias foram mais tranquilas do que a vitória dos caras, entendeu? Aí entende-se que houve muito erro nosso, assim, para ter entregue alguns jogos fáceis aí de ter fechado a série um pouco mais rápido com relação...
É, no jogo mesmo foi no intervalo que eu falei, né, que o Celtics estava aqui com era 75% de arremesso de quadra 85, e apenas 85. 3 pontos de intervalo, apenas 3 pontos de vantagem.
Exato.
E o jogo foi o 4, né? A gente perdeu lá na Filadélfia, a gente ficou atrás praticamente o jogo inteiro. Buscar lá no quarto período e perdemos naquela do James Harden, né? No over. Mas talvez aí, André, também a rotação que o Mazzulla colocou, não fortalecendo aí o nosso garrafão, tipo, nos 5 primeiros jogos ele começou com Derek White ao invés do Robert Williams ao lado do Horford.
Eu ia falar justamente sobre isso. Quando ele entendeu que o Al Horford sozinho não estava conseguindo segurar o garrafão, porque o Joel Embiid realmente tem uma força muito maior do que ele. E quando ele iniciou os dois últimos jogos com o Robert Williams, ficou claro que realmente ele conseguiu ajustar. Fora que o Derek White não vinha rendendo muito bem nessa série. Então, nisso ele acertou, ao meu ponto de vista, né? E aí, tanto que veio as duas vitórias finais, mas ele demorou um pouco a poder fazer essa alteração, né? Que veio a classificação.
É, e outra coisa que é complicado também pra gente, né, Naldo? Já não é dessa temporada, né? Desses playoffs, é os mandos de quadra.
Tá conseguindo fazer do
TD Garden aquele fator 100%, né? Até que nessa temporada, pós-temporada, já tivemos aí 7 jogos com 4 vitórias, né? Mas tivemos aí 3 derrotas. E tanto aí pro Sixer, né? Tivemos a primeira no primeiro jogo e no quinto.
Tivemos lá
no quinto jogo.
Né?
Tipo, Hawks, a gente poderia ter fechado. E o Sixer levou a gente pra corda no pescoço.
E já vem
desde o ano passado, né? Contra o próprio
final lá pro
Warriors.
Também. Isso é um fator
preocupante no o TD Garden como um fator?
Então, eu vejo essa questão da nossa falha dentro de casa com relação a ter um comando, um comandante mesmo para colocar a bola embaixo do braço e falar, cara, dá pra mim que eu vou decidir, entendeu? Beleza, o Tatum, quando acorda, quando tá quente pro jogo, é um cara que decide, que consegue, né, trazer as vitórias pra gente, mas, cara, eu vejo que quando a casa tá cheia, tá ali faltando um minuto, dois minutos e tá precisando, às vezes, dessa chama pra poder chamar o torcedor, pra coisa pegar fogo mesmo. Se depender de Jaylen Brown e Jason Tatum, acho que fica um pouco a desejar, principalmente em questão de office, assim, entendeu? Acho que falta um cara mais sangue frio pra esse momento, pra matar mesmo. E outra coisa, né, uma coisa que eu acho que é recorrente nosso, acho que é desde a formação desse time jovem, né, que a gente tem que sempre bater nessa tecla que o time do Boston é um time consideravelmente jovem. Cara, com relação a esses jogos que se oferecem, né, pra gente matar antes do término, antes de chegar no clutch time, né? Partidas que dá a chance de você abrir 20, 25 pontos e os caras ficam, sei lá, faz um corpo mole, meio que dá uma descansada. Às vezes o treinador tira o cara e deixa o cara gelar no banco. Aí quando o negócio começa a pegar fogo de novo, o time começa a dar... O outro time, o adversário, faz uma reação, aí volta todo mundo meio que gelado ali, meio que desconcentrado. Então é um negócio que é meio que recorrente com o time do Boston.
E pra você, André, esse fato é casa pro... Eu mesmo hoje...
Menor, eu acho que caiu a sua conexão.
Alô? Oi, foi.
Pode falar, André. Você chegou a ouvir o término da pergunta?
Não, não vi o final, não. Eu só ouvi falar que é o fator casa. Não entendi o final.
De menor, voltou?
Enfim, enquanto ele não retorna, eu acredito que ele quis dizer se o fato casa está prejudicando a equipe, né? Algo do tipo. Então, assim, eu acredito que não é nem que esteja prejudicando, não está sabendo usar realmente. O Boston está jogando as séries um pouco com negligência, assim, não tá organizado assim, para jogar em casa, tá. Também um pouco de nervosismo, tô sentindo uma certa... O Tatum muito oscilante, né? Fez essa última partida que foi fora do normal, mas vem oscilando muito durante a série, que acaba prejudicando a equipe que joga em função dele. E para ser campeão mesmo tem que chamar a responsabilidade, apesar de estar fazendo pouca rotação com os reservas, que é normal nos playoffs, né? Ano passado... Basicamente só rotava três pessoas durante a série toda, mas eu acredito que venha, assim, agora é final, não tem mais o que organizar, vamos dizer assim, nem é que organizar, acho que a palavra certa não é essa, não tem mais o que errar, não tem mais o que ficar, o que colocou para trás já era, tem que ir daqui em diante e consertar e enfrentar o Heat com todas as forças possíveis.
Eu acho que... E até a questão aí, o Ronaldo, do Tatum, foi até uma discussão ontem no ESPN League, se ele é uma estrela ou se ele já é uma super estrela da... O que pode-se dizer que nessa série aí, teve um jogo lá que ele fez 39 pontos, né? 36, se não me engano. Foi o jogo 5 que o Celtics perdeu. Aí que ele é bem, né, 51 pontos, mas nos outros jogos da série aí não foi o Jason Tatum que se espera, né? Tanto é que ele passou dois jogos aí com os primeiros quartos aí zerado. Acho que 0 de 19 nos primeiros quartos aí. Para o Jason Tatum, é uma estrela ou uma super estrela da NBA?
É uma estrela com potencial de ser super estrela. Eu vejo potencial nele para quando esses Hall da Fama terminarem a carreira aí, né? LeBron, Anthony Davis, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Eu acho que é um cara que com certeza aí vai dominar a liga aí pelos próximos 10 anos aí, entendeu? Potencial ele tem. Tem muito basquete, né? E eu acho que o Tatum, ele oscila muito, acho que decorrente até por pedido do treinador, assim, né? Eu vejo que ele se cobra muito com relação a querer marcar mais, entendeu? E os jogos que ele tenta mais fechar em marcação e tal, você vê ali que ele já logo fica com duas, três faltas. No começo do jogo, você vê ele meio nervoso com a arbitragem, que também é outra coisa que incomoda às vezes, né? Você parte pra dentro e sempre toma uma pancada e o juiz nunca apita, entendeu? Então, eu acho que é um cara que é uma estrela hoje, sim. Tanto é que o Boston Celtics, hoje o futuro da franquia gira em torno dele, né? E tem um potencial enorme aí pra ser uma super estrela aí. Os próximos anos aí da liga.
Para você aí, André, uma estrela ou uma super estrela da NBA? Muitas vezes para ele falta entender o jogo, né? A bola não tá caindo, vão passar mais, né? Os rebotes ele tava pegando, mas o problema era mais a questão de ataque mesmo, né?
Isso, eu concordo com o Naldo falou. E realmente ele é uma estrela com potencial total de ser uma super estrela. Ele tem tudo para ser uma super estrela, só vai depender dele mesmo. Ele vem jogando muito bem, fez uma temporada com a maior pontuação da carreira, vem sempre crescendo nas últimas temporadas, chegando em finais. Agora tem que mostrar para ele que ele quer ser um super estrela, principalmente no último período. Ele fez o sexto jogo com o último período praticamente impecável, tinha feito 3 pontos no jogo todinho, mas no último período chamou a responsabilidade e realmente fez a diferença. No jogo 7 ele jogou bem o jogo inteiro, e também é difícil um jogador jogar os 4 períodos bem, e ele conseguiu fazer isso no jogo 7, que é um jogo muito importante, mais importante até aqui. Então realmente ele vem tendo potencial para ser uma super estrela. Porém, no jogo que nós conseguimos abrir maior vantagem no adversário, que foi o jogo 2, se eu não me engano, que foi mais de 30 pontos, se eu não me engano, ele fez apenas 7 pontos. Apesar de ter feito uma pontuação pouca, mas o time todo jogou muito bem. Então, não fez falta a pouca pontuação dele. Mas ele viu que ele não estava num dia bom, conseguiu enxergar isso, distribuiu mais a bola, defendeu mais, acabou fazendo mais faltas e ficando mais no banco. Mas o time em si jogou de uma forma bem diferente, vamos dizer assim. Mas acredito que o Jason Tatum vai alcançar esse patamar.
É, isso aí mostra a força do elenco do Boston Celtics, né? Principalmente ali no jogo 6, onde ele vinha péssimo, né? E o time conseguiu segurar as pontas. Aí vem o outro fator, né? Que é o Jaylen Brown, né? Eu ainda pego no pé do Jaylen Brown no último quarto. Por que o Jaylen Brown não aparece no último quarto, Naldo?
Cara, pra mim falta fôlego pro menino, velho. Não é possível. Parece que ele chega no último quarto com a língua de fora. Que é um tal de vai bater a bola pega no pé dele. Dá umas pisadas na linha ali, sabe? Nos espaços que você fala, meu, não tem como. É questão, não sei, cara, se tá totalmente focado ali no jogo, o quanto pesa, né, essa pressão dele de, sei lá, com relação aí a ter que pedir o Max pro próxima temporada, se isso já passa, de repente, na cabeça dele, sei lá. Ele sempre tende a chegar nesse último quarto e ficar meio escondidinho ali na marcação, cara. E é pior que é um cara que a gente precisa muito dele, né? Aí eu não sei também se falta um pouco do treinador também. Conseguir chamar o cara, entendeu? Pegar num ponto que dê aquele start no cara, tá ligado? Aquele tranco. Muitos fatores aí. O Jaylen Brown é difícil de se decifrar, cara.
André, o que acontece com o Brown, que é o cara que pode fazer 20, 30 pontos no primeiro quarto, mas aí no último quarto ele... O que acontece com ele?
Ah, para mim, o problema do Jaylen Brown de Florida é o psicológico, porque não é normal um jogador da altura dele, do potencial que ele tem, vendo um jogo bem... temos que também pensar que ele normalmente ele... Na defesa ele marca um dos melhores jogadores do outro time, ele se desgasta realmente durante o restante do jogo, mas não justifica ele errar tanto lance livre, principalmente em momentos decisivos que chega no último período e ele errando. Faz os lance livre e os pontos no jogo todinho. No último período, além de não aparecer, quando aparece ainda vem com muitos erros, é maiores infantis e lance livre, que no último período não pode acontecer, né? E já alguns... jogos que vem acontecendo com certa frequência e que preocupa o time, né? Quando precisar dele, ele é errado numa final, num jogo 7, fica complicado para a equipe.
Não aparece naquele jogo 6 e ia complicar bastante pra gente, né?
Exatamente.
Ele tava apagado o jogo inteiro, o Jason Tatum, né? E o Jaylen no último quarto, ali poderia ter. E o Sixer vinha num momento bom, né? No quarto período, né? Eles vinham numa certa recuperação, torcida em cima, então aí que o Jason Tatum apareceu. Vamos aí para os nossos prêmios aí dessa série, né? Vamos aí escolher o jogador da série e o MVP. Para você, Naldo, aí, o pior jogador dessa série aí contra o 76ers.
Ah, cara, Derek White, né? Derek White fez a temporada regular impecável aí. Foi a nossa válvula de escape aí em inúmeros jogos e tem jogado muito abaixo do potencial que ele tem, entendeu? Teve, eu acho que uma partida aí que ele fez 20 e poucos pontos e tal, acho que foi a partida 2, né? O Tatum até pontuou menos, mas é muito abaixo, assim, do que ele tava jogando pra gente. Assim, ele também, ele contribui com números que às vezes não aparecem em estatística, né? Fechando bem ali na defesa, fazendo a dobra, fazendo umas faltinhas de jogo ali e tal, pra dar uma segurada no outro time, mas eu acho que eu esperava mais dele nessa série, entendeu?
É o pior jogador dessa série aí, o 76er.
É, assim, o que rendeu menos realmente foi o Derek White, como o Nau falou. É, não vi um jogador se jogando mal assim a série toda, mas pelo que vem apresentando e o que ele apresentou nessa série, realmente ele caiu muito, não à toa que acabou, entre aspas, perdendo posição pelo Robert Williams, mas que pela leitura da série realmente seria melhor, e foi melhor começar com o Robert Williams nos dois jogos finais, e ele acabou sumindo um pouco nas estatísticas, que realmente ele sempre vem contribuindo bastante para a equipe. Oi?
Opa, a internet tá um pouco oscilando, então seu voto é Derek White.
Isso.
Pra mim também, vou votar aí no Derek White, esperava um pouco mais dele, né? Não segurando o Embiid, né? Que quem sair pra ele seria praticamente... Esperava um pouco mais dele e ofensivamente ele não apareceu, né, nessa série ofensivamente. Principalmente contra o Atlanta, que teve dois jogos ali de mais de 26 pontos, 24 pontos, né, 26 pontos, essas coisas. Então, eu espero tocos, tal, isso, aquilo.
Um pouco mais do
Derek White. Então, Derek White aí é o bundão da série aí contra o 76ers. Vamos aí agora para o MVP, o melhor jogador da série para você, Naldo.
Minha opinião, acho que o Brogdon, né? Brogdon, eu acho que hoje é o nosso jogador mais regular. Porque inúmeras partidas aí, Boston tava ali meio que naquele marasmo e tal, aí o outro time abria uma vantagem. Quem entrava no jogo e dava aquele ânimo no pessoal que chamava, assim, com uma infiltração, uma bolinha de mid-range ali, uma bolinha de três, é o Brogdon, cara. Acho que foi o nosso jogador mais regular dessa campanha contra o Sixers aí. O voto vai no Brogdon.
Pra você aí, André, o melhor jogador dessa série aí contra o 76ers?
Cara, realmente o Brogdon fez uma campanha fantástica, é o jogador mais regular mesmo. Vem fazendo, desde a temporada regular, com a melhor contratação, não foi eleito o melhor sexto homem à toa. Mas para essa série eu vou voltar no Al Horford, não pelo fato ofensivo, obviamente, mas sim pela defesa que ele fez, por tentar diminuir o estrago do Joel Embiid, que eu acho que ele fez isso muito bem no decorrer da série inteira, né? Teve jogos que realmente não teve como, mas é uma tarefa muito difícil você marcar o MVP da temporada. E ele, pela idade dele, pelas limitações dele, eu acho que ele fez uma série muito boa, ajudando bastante na defesa, e meu voto vai para ele por conta disso.
É, vou ter que ficar aí no desempate aí, a Hoffman mal com o Brogdon. Eu vou botar igual o André falou aí no Al Horford, por segurar aí o Embiid, né? E já não é de hoje, né? Já é Exatamente. Anos que ele vem segurando aí livre. Né?
Tanto é o papai que, do Embiid.
Até que para tentar ganhar do Celtics o Embiid. É verdade. Até que para tentar ganhar do Celtics, o Embiid pediu a contratação dele, né? Naquela temporada lá que ele saiu do Celtics. Então vou voltar aí no Al Horford, fazendo um adendo também ao Marcus Smart, né? Que no, muitos jogos aí que o Celtics estava no buraco, o Marcus Smart segurou aí a bronca aí com umas bolinhas de três aí.
Verdade.
Não fez nenhuma bobagem daquelas que a gente já é
ele
meio
tá mais
acostumeira
consciente nessa série, né? Ele foi mais consciente, né, o de menor. Ele tá.
Isso.
Eu acho que ele tá entendendo bem o papel dele de, pô, não vou ficar chutando de três aqui à torta e direito, sendo que eu posso dar opção de passe, entendeu? De espaçamento pros caras, buscar uma bola mais fácil, né? Porque ele realmente, em alguns momentos ali, ele poderia até, sei lá, tentar aquele chute de três nosso, que é conhecido nosso, né? Tijoleiro Smart. Aí ele não, ele optou pelo passe, a bolinha fácil ali de dois. Eu gostei da série dele também.
Muitas vezes aí, sério, até matou a bola lá no quarto, estourado, né? Mas segurou bem aí, falou aí o André Al Horford aí segurando nos dois últimos. Horford e Pi! E aí, contra o. Né? Final de. Miami Heat, terceira final das duas equipes em 4 anos. Para você aí, André, o que pode ter de surpresa aí, já que as equipes se conhecem muito? Que fator o Boston Celtics tomar cuidado com o Miami Heat?
Eu acho que o Heat não é nenhuma surpresa assim pra gente. Acho que é a equipe que sinceramente é a que eu mais temia, porque sabe jogar e tem um ímpeto muito grande e parece que contra a gente eles crescem, né? Impressionante. Mas não tem outra coisa. O Jimmy Butler é o cara que tá nessa série com sangue nos olhos, e a gente tem que ter dois caras pelo menos marcando ele, porque senão o estrago vai ser grande. Então eu acredito que para a gente tentar conter esse time é uma marcação dobrada no Jimmy Butler. Claro que tem os outros jogadores, né? Bamba Adebayo é um excelente jogador, pivô, brigador, mas Jimmy Butler, se ele jogar mal, o time todo joga mal. Acho que muito difícil um jogo que conseguir diminuir o estrago de Jimmy Butler, o Miami vencer. Então realmente tem que começar logo tentando forçar faltas dele, algo do tipo, porque se conseguir diminuir o estrago de Jimmy Butler, a gente consegue passar essa série.
Voltamos aqui.
Pronto.
Opa, aí pra galera de internet está dando uma bolsa. Tá em São Paulo. Mas como eu vinha
aí contra
o Miami Heat, que esperar aí de times tão conhecidos, né? A final aí é a terceira final de conferência.
Toma.
Terceira final de conferência deles em 4 anos. Qual seria, na sua opinião, aí o fator surpresa?
São times que já se conhecem, né? Não é surpresa nenhuma ter que fazer uma marcação diferente no Butler. O Adebayo ter também muita atenção com ele ali, né? Que é brigador, reboteiro, carinha chato para ser marcado. Bom, nessa série, eu acho que o Boston tem uma pequena vantagem com relação aos caras que estão fora deles, né? O Ladipo, talvez vai fazer uma diferença, o outro menino lá, o Tyler Herro, que, né, que gosta de machucar ali o time do Boston nos jogos. Então eu vejo que Boston, nessa final, ele tem essa vantagem em cima disso. Mas é um jogo duro, né, cara? Acho mais do que nunca temos que fazer o valer o fator casa, né? Tentar abrir aí a vantagem de 2-0 e roubar um joguinho lá pros caras pra ficar sossegado, entendeu? Uma série que pra mim fecha entre 4-1 e 4-2. Eu acho que Boston tem tudo pra desempenhar um basquete mais vistoso assim e mais confiante, sem oscilar tanto nessa série.
É, tal então, um dos fatores preocupantes aí que pode ser, né, André, é o comando, na verdade, né, o banco de reserva, né? Final exposto já vem aí há vários anos aí na frente, né, do Miami Heat, e um iniciante, né? E aqui, o exposto, ele sabe jogar playoffs, né? Faz todo ano o Heat jogar, todo mundo fala, ah, não tem tudo isso, aquele time e tal, e acaba chegando. Acho que talvez pode ser um fator determinante aí.
É, com certeza, ao meu ver, eles têm uma vantagem técnica muito grande. O Eric Spoelstra é um excelente técnico, leva o Miami Heat há muito tempo, sabe jogar playoff, sabe pedir tempo na hora certa, sabe ajustar o time quando é a hora de ajustar. Os jogadores respeitam muito ele. E realmente, em relação técnica, eu acredito que ele tem essa vantagem. Porém, eles perderam alguns jogadores de reserva também do banco, né? Acho que o Vitor Oladipo tá contundido, o Tyler Herro não sei se volta ainda para essa série, e nosso banco tá completo, então a gente pode utilizar dessa vantagem contra eles, utilizar o nosso banco que vem bem, com o Malcolm Brogdon, Derek White, e não diminuir o ritmo do jogo e tentar apertar na defesa e prestar atenção nos contra-ataques deles, né? Ficar em alerta, balanço defensivo, essas coisas que podem dar essa vantagem para eles, e a gente tem que se cuidar com isso.
É, o Tyler Herro ainda não volta, nem o Vitor Oladipo. O problema é que aqui, né, o tipo Duncan Robinson, que estava mal a temporada inteira, agora chegou nos playoffs e resolveu matar a bola de tudo, qualquer lugar. Mas vamos aí esperar, né?
Só tem ele para fazer essa bolinha de três, né?
É, então, vamos esperar. Ele começa amanhã. Transmissões aí para todo mundo aí, na ESPN, né? Vai passar aí no Sport TV, na Band, no Gaules e na TNT. Então, tem várias opções aí para quem quiser acompanhar aí essa série aí contra o Miami Heat. E vamos aí pro nosso bolão, né? Para você aí, Naldo, qual será aí o bolão aí dessa série aí contra o Miami Heat?
Bom, de menor, eu acredito aí no 4-1. Boston consegue, colocando assim, eu sei que não ganha jogo nada, mas posição por posição, o time do Boston tá completo. Eu acho que é até uma obrigação o Boston corresponder assim com 4-1 e até pelos últimos dois jogos, né? Eu acho que serviu de uma certa forma para os caras darem aquela acordada e falar, opa, pessoal, se a gente quer ir mais longe, a gente vai ter que jogar nesse nível, entendeu? Porque do jeito que tava ali oscilando, perde em casa, deixa a torcida frustrada, igual o jogo 5, que a torcida saiu faltando 4 minutos. E, você entendeu? Eu acho que é bem marcante isso, e eu acredito pelos dois últimos jogos que o Boston fez, que deva ter ligado essa chave, assim. Apesar que as notícias hoje já foram meio, né, que a galera já entrou mais mole no treino, né, meio oba-oba, então isso já dá uma preocupada já. Mas acredito no 4-1 aí.
Pra você, André, seu placar aí nessa série aí contra o Miami Heat.
O que eu queria ter era o 4-1, mas sinceramente falando, eu acho que essa série vai para um 4-3, mas eu fico no 4-2 mesmo, porque eu não quero outro 4-3, né, que eu não sei se eu aguento mais não.
Não, meu coração tá fraco, mano. Não dá mais
nada. É, acho que vai depender muito do, realmente do fator do Boston Celtics em casa, né? Se abrir 2-0 é muito importante.
Um jogo só sempre rouba um jogo fora de casa, né?
Aí teremos, colocaremos praticamente o Miami contra a parede. Então, se conseguir manter esses dois, vai para um 4-2, acho. 4-2, eu acho que acaba fechando essa série. E vamos, supondo, né, que o Boston Celtics passe aí do Miami Heat, quem vocês preferiam pegar no final aí? É Denver Nuggets ou Los Angeles Lakers?
André ou eu primeiro?
Pode falar, não. Pode falar.
Mano, eu quero os Fakers, velho. Quero as Paquita, velho. Bater na cara desses caras aí. Estão se achando já o suprassumo da liga. Os caras montam um time em 6 meses aí. Acha que é bagunça o negócio, pô? Não, pô, quero o Lakers. Pra movimentar o planeta, né, cara? Que é uma partida que acho que todos os esportes coletivos esperam tipos de confronto dessa forma, né? Então, acho que seria digno pra liga, pro futuro e passado também, né? O LeBron aí, próximo ao seu final de carreira. O Tatum e o Jaylen Brown aí para futuras estrelas aí, super estrelas da liga. Então é um confronto que vai agradar a todo mundo, assim. Vai agradar a mídia, vai agradar os torcedores. Quer dizer, pelo menos os Celtics, né, levando esse título. Então eu acho que a final mais interessante aí, no meu ponto de vista, seria pegar o Lakers na final.
Tá. Denver Nuggets ou Lakers numa possível final aí contra os Celtics?
Ah, não quero correr o risco, não, de enfrentar o Lakers na final, não. Quero que ele perca logo agora. Quero enfrentar o Denver mesmo. Eu não quero nada de... Já pensou ele ganhando em cima da gente, passando um número de títulos? Deus me livre. Eu prefiro que ele perca logo agora pro Denver, que o Denver passe por cima. Eu sei que pra mídia, realmente, aí seria melhor um Boston Celtics versus Los Angeles Lakers, mas eu quero é ser campeão.
Para o jogo seria bem mais equilibrado. O Lakers aqui, o Denver, os caras tá jogando, tem elenco, e o Kit está dominando o jogo, seria complicado, mas é também não esse risco aí, não, de do Lakers passando a gente, tem uns caras chatos aqui, e o Naldo
imagina.
Passando. Pô, então eu sou o doido da história, pô.
Não, mas
não, cara, mas é que assim, né, eu acho que seria legal, assim, pra movimentar também a questão que tem muita gente que não viu, né, não teve a possibilidade ainda de ver, sentir o que é uma finals de Boston Celtics e Lakers, né? Como que é a atmosfera, né? Então, eu acho que seria até interessante para dar essa visibilidade, essa noção do tamanho que é a partida, né?
Não, como...
O mundo dos esportes ia parar para ver essa... Tira tema
total, né?
Que...
Isso aqui... Ia ser mais.
Só ainda mais.
LeBron contra o Celtics.
Será que o, é meio que o Leonardo ia sobreviver isso daí?
A arbitragem é querer dar esse título pro LeBron de qualquer forma, aí eu não quero. Dá pra ver. Apesar do Denver estar com um time melhor, mas o Denver não tem aquela experiência de final de campeonato. Já o Lakers, se chegando na final, ele sabe jogar uma final.
Isso daí é fato mesmo.
É. Vamos ver, vamos ver. Mais ou menos isso, galera. Bem aí. As finais aí.
Mas eu só quero que o Boston seja campeão essa temporada, porque já tá passando da hora. O time vem jogando bem, batendo na trave vários anos, sendo campeão de conferência, foi para a final ano passado e esse ano tem tudo para ser campeão. Tem um time bom, um elenco. Eu acho que atualmente é o melhor elenco que tem na NBA. E precisa mostrar isso dentro de quadra, né? Jason Tate, se ele quiser ser uma super estrela, ele tem que ter título. Então, eu espero que esses jogadores coloquem essa mentalidade dentro de quadra e passe por cima do Miami Heat, que a gente consiga chegar no objetivo final.
Considerações finais, Naldo, suas considerações finais?
Cara, torcer, né? Torcer que sejam umas finais de conferências aí tranquilas, que a arbitragem, né, não interfira no, nos placares, né? Nosso time consiga passar por esse desafio, passar com jogadores saudáveis também, né? Que eu acho que é importante, né? E perder qualquer jogador que seja nessa reta final aí é, acho que é bem complicado, né? Pro esqueleto do time. E, pô, cara, que seja jogos maravilhosos aí de basquete, que seja um bom entretenimento aí pra todas as torcidas e espero que Boston consiga levar esse título, né? Que tá batendo na trave aí já tem um tempo e até pra continuidade do trabalho, né?
E agora, um dia sim, um dia não. Um dia não, então. Né, não vai ter muito. Então. Que te faça bons jogos. Agradecendo aí a participação. Vocês aí, e mais uma vez nessa jornada, pedindo desculpa aí caso a galera aí, caso saiu travando, picotando, que hoje a internet aí tá frio aqui em São Paulo, né? Frio, chuva, oscilada, mas conseguimos debater aí que entender. Lembrando que você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Cast, no Anchor, no Google Podcast ou no seu agregador preferido podcast. Siga a gente no Twitter, FanaCeltics, Instagram, FanaCeltics.
André, valeu, Naldo, até a próxima.
Valeu.
Positivo aí pro
nosso Celtics, boas vibrações. Vamos no próximo podcast para falar de uma eventual final da NBA. Valeu, galera.
Valeu, Naldo. Valeu, Naldo. Prazer, valeu.
Falou, valeu.
Mazula é um caralho, o nome dessa porra é muito mais mula. É isso, é uma mula, uma mula, uma mula, uma mula. 9 segundos pra ele terminar a porra do jogo. Caralho, por que que não perde tempo? Demônio do meu ódio. Rivers ainda pediu o ódio, pediu a porra do tempo pra ele. Todo mundo, até a minha avó que tá enterrada, sabia que era o Harden que ia jogar aquela bola de três ali, ó. Todo mundo. Aí a desgraça me pega, me volta a bola pro jogo ainda e a mula fica lá mascando a porra daquele chiclete como se nada aconteceu. Ah, se fuder com esse cara, meu irmão. Tomar no cu.
Já era o caralho. Tá provado por A mais B que esse time da Filadélfia não aguenta o Celtics, não. O problema é o seguinte, se a gente tiver um técnico com um pouquinho de culhão só, não tem time nenhum nessa porra dessa liga que sustenta, não. Esse porra desse técnico é um boçal, um bosta mesmo.